passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
A economia brasileira para 2018 está na pauta do Salão Nobre desta semana. A jornalista Glauciane Lara conversou com o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, sobre as expectativas para o próximo ano. Assir reforçou o papel importante do agronegócio para a economia nacional. O setor, segundo o senador, representará boa parte do crescimento econômico em 2018. Acompanhe.
Senador, a economia está apresentando números um pouco melhores agora no fim do ano, né? Do PIB, queda no desemprego, mas a recuperação ainda está lenta?
Eu entendo que sim, Glauciane. A recuperação ela poderá acontecer no ano que vem. Nós tivemos um impacto muito grande, negativo, nos últimos anos, com relação à queda da economia, o desemprego aumentou e lentamente está tendo uma recuperação esse ano, mas a grande expectativa é, de fato, que aconteça no ano que vem.
O resultado para o agronegócio esse ano não foi muito bom, né? A CNA divulgou dados e o setor perdeu este ano em relação aos anos anteriores.
É verdade, houve uma queda na produção esse ano e talvez deva-se ter uma manutenção dessa queda na produção, mas os preços devem estar melhor pelas perspectivas que nós temos para o ano que vem. Portanto, o crescimento do agronegócio ou a participação do agronegócio na economia, que já é forte, é o que sustenta, né, a exportação brasileira, ano que vem será ainda mais forte.
Essa queda em 2017 é atribuída a quê? Safra, preços?
Não diria preços, mas questões climáticas principalmente, né? Em alguns pontos seca em excesso, em outros pontos chuva em excesso, e eu entendo que isso tenha dado uma queda na produção. Não foi, nesse aspecto, não foi falta de recursos, porque o governo ano a ano tem aportado recursos para os planos safra, tanto a industrial quanto o plano de safra da agricultura familiar, e não se teve um resultado positivo como nos outros anos. Mas a expectativa é que a gente comece também a ter uma melhora no ano que vem, porque é o que o Brasil mais exporta e mais produz. Agora, qual é o problema que nós estamos enfrentando? E talvez, e eu acredito que deva ser uma das causas da diminuição da exportação ou da industrialização do que nós produzimos. É a falta de investimento em infraestrutura.
Mas quem tem que investir em infraestrutura? Porque o governo não vai investir, né? O investimento em infraestrutura vai continuar baixo ano que vem.
Vai continuar baixo. Os recursos que nós temos para o investimento, que era da ordem de 52 bilhões de reais por ano, baixaram para, se não me engano, 36, 37 bilhões de reais. Ou seja, houve uma queda muito grande. E o Brasil precisa investir em infraestrutura, diretamente ou através de concessões. Nós temos vários países que querem investir no Brasil em parceria, através de PPP, e isso tem que ficar mais claro, as regras têm que ficar mais claras e dar uma segurança jurídica mais clara para que essas pessoas, essas empresas internacionais possam vir investir no Brasil. E nós, brasileiros, não temos que ter preocupação de ver empresas de outros países virem investir no Brasil. O que o governo faz é concessionar o comando, a fiscalização, a atuação, sempre é governamental. A parte operacional pode ser concessionada, mas as diretrizes, as políticas públicas é governamental.
E aí o que, que falta nesse sentido? É legislação? É regulamento do Poder Executivo? É vontade política? O quê?
É tudo junto, Glaciane, é tudo junto. É a vontade política, em primeiro lugar, é uma legislação mais clara, e regras mais claras do executivo também, das agências, né? As agências que normatizam as concessões, ela tem que ser mais rápidas. E um dos grandes problemas que nós temos no Brasil são os entraves ambientais. Os entraves ambientais que existem hoje para licenciamento de obras importantes, obras relevantes para o Brasil, realmente tem sido um dos gargalos no atraso das obras brasileiras. É juntado com a burocracia de fazer licitação, de orçamento, somado isso tudo, nós vamos chegar a esse ponto que nós estamos hoje. Os nossos países concorrentes investiram pesado, investiram forte, estão com as suas rodovias em boas qualidades, os seus portos em perfeitas condições, e o Brasil muito atrasado, e num passado recente o Brasil estava próximo desses países.
E esperar que o governo faça isso não dá mais?
Olha, o governo tem que fazer isso. É uma questão de política pública, direta ou indiretamente. Tem obras que o governo tem que fazer diretamente, tem obras que ele tem que concessionar, como estão acontecendo hoje com as principais rodovias brasileiras. As principais rodovias brasileiras estão sendo concessionadas. A que está mais próximo de fazer uma concessão é a nossa BR-364 de Porto Velho a Vilhena. O que aconteceu nessa região? Há 30 anos atrás, não se tinha produção naquela região. E hoje a produção é muito grande, produção de grãos principalmente. Não só no estado de Rondônia, mas no estado do Mato Grosso. E a exportação, que nós chamamos o arco norte da exportação, é via Porto Velho. Porto Velho de caminhões, em Porto Velho segue viagem pela hidrovia do Madeira e vai à exportação. E nós temos a mesma rodovia que foi inaugurada em 1984. Não tinha um levantamento de trafegabilidade da época. E o governo não consegue acompanhar a produção agrícola com investimento em infraestrutura. Então, a alternativa é fazer o que está sendo feito, fazer a concessão para que empresas possam ter. Aí que vem a participação importante do governo. A participação do governo através de empréstimos do BNDES. Ao invés do governo investir diretamente numa obra, citando o exemplo da nossa BR-364, vai investir um investimento de 2 bilhões, que é a duplicação de Comodoro a Porto Velho. Ao invés do governo investir diretamente, ele pode emprestar via BNDES para uma empresa que venha ganhar a concessão, e essa empresa vai pagar o BNDES, devolver o BNDES através do pedágio que vai ser cobrado. Então, o governo vai fazer apenas um empréstimo. E esta, para mim, é a função principal do BNDES. É um banco de desenvolvimento. É para isso que serve o BNDES. Então, o BNDES tem que ter recursos para investir nas obras de infraestrutura brasileira. Nós temos algumas obras paralisadas, no caso no Mato Grosso, ligando Cuiabá a Campo Grande, Campo Grande a São Paulo, porque não houve a contrapartida do governo com relação aos empréstimos do BNDES. Portanto, o BNDES não pode faltar, não pode falhar. Ele é fundamental para o desenvolvimento, para o investimento da infraestrutura brasileira. Não diretamente, mas através de concessões. Da mesma forma, as nossas ferrovias também. Nós estamos discutindo já há algum tempo a ferrovia que liga até o Pacífico, passando por Mato Grosso, Rondônia, Acre, Peru, chegando ao Pacífico. A China se propôs a investir. Criamos um fundo onde tem a participação do Brasil, participação da China, para empréstimos para infraestrutura. E nós não conseguimos avançar no projeto executivo para que a gente possa fazer essa concessão. Mas é uma ferrovia muito, muito importante, não só para o nosso estado de Rondônia, para o estado do Mato Grosso, mas é uma ferrovia importante para o país, para o Brasil como um todo.
Você está ouvindo aqui na Rádio Senado o programa Salão Nobre. O convidado de hoje é o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia.
Tem algum projeto no Senado especificamente que o senhor acha que poderia ajudar a reverter essa crise?
Nós temos que achar uma fórmula, e isso é uma coisa que se discute há muito tempo, há muitos anos, é uma reforma tributária. Agora, ninguém vai conseguir fazer uma reforma tributária de uma vez só.
E nem em ano eleitoral, né?
E muito menos em ano eleitoral. Então, é uma reforma que tem que ser feita aos poucos, para que também os estados e municípios e a União possam se adaptar a qualquer tipo de mudança. Porque quando você fala em uma reforma tributária, você pensa em diminuir o imposto. E vamos tirar de quem? Do Estado, dos estados, dos municípios ou da União? Ninguém quer perder o seu pedaço do queijo. Né? Todo mundo precisa de recursos, e principalmente num momento como esse. Então tem que se fazer um estudo profundo com relação à arrecadação que temos no Brasil e também à distribuição para União, Estados e Municípios. É um debate que tem que ser feito com muita cautela, com muita atenção, e eu acredito nesse debate nas eleições do ano que vem. Esse debate, ou seja, as eleições do ano que vem vão estar em torno das mudanças que o Brasil precisa. Mudanças da Previdência, que eu acredito que deva acontecer esse debate nas eleições, através dos candidatos a presidente da República, a reforma tributária.
Então, o senhor já está dizendo que não vai ser aprovada a Previdência até 2018, até a eleição.
Eu não acredito que seja aprovada, até porque, como ela não vai se... a reforma que nós estamos trabalhando hoje, ela não vai ter um efeito imediato, ela vai ser aplicada aos poucos, ao longo dos próximos 20 anos, eu não vejo essa necessidade de apressar a reforma previdenciária nesse momento. Eu acredito que os candidatos a presidente da República e os candidatos ao Senado e a deputados federais e de todos os estados devem ter na pauta o debate da reforma da Previdência do país. É um tema que tem que ser debatido agora na campanha eleitoral, para que depois quem venha ganhar a presidência da República e os senadores que vierem para o Senado e os deputados também, já venham com esse compromisso. Um compromisso de fazer a reforma que o Brasil precisa. A discussão tem que ser feita com a população brasileira e o momento é agora.
Agora, se a Câmara aprovar, o Senado fica numa situação difícil, né?
Se aprovar na Câmara, temos que discutir, vamos discutir. Eu só não apoiarei a reforma nesse momento. Eu entendo que o momento não é para uma reforma. Nós estamos hoje com o Brasil com uma queda do consumo, com uma queda da receita da população da renda da população brasileira, um aumento muito grande do nível de emprego, muitas pessoas desempregadas, e aí nós vamos mexer na Previdência nesse mesmo momento, um momento que a população está preocupada com o emprego, está preocupada com a sua renda, aí nós vamos trazer mais um problema para as famílias brasileiras. Então eu entendo que não é o momento por essa questão. Não é uma questão de governo, de legitimidade, algo parecido, não é isso. Eu entendo que já temos problemas suficientes para resolver. E como nós não vamos colocar isso em prática de momento, de pronto, nós temos condições de esperar um pouco mais, debater com a sociedade, e as eleições estão aí para isso. É uma sinalização para o mercado? Então vamos sinalizar para o mercado que o Brasil precisa se recuperar economicamente, para depois fazer as reformas que nós precisamos. Primeiro, nós temos que arrumar a nossa casa. Arrumar a nossa casa é cuidar da economia. E para melhorar a economia, tem que se estancar toda essa corrupção que esteve por aí, por perto, até pouco tempo e em alguns momentos até pode estar acontecendo, não sabemos. Mas é uma das providências mais importantes que nós temos no Brasil.
Senador, eu agradeço a participação no programa Salão Nobre e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Espero voltar aqui mais vezes, se possível.
Com certeza.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado. www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.